capacete, cotoveleira, joelheira, luvas. Checar equipamento. Agora você está preparado para a reportagem especial Guerreiros do Pedal.
Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Junho de 2013, a população brasileira foi às ruas protestar contra os problemas que atingem a sociedade. Entre os vários motivos que causaram as manifestações, insatisfação com a política, gastos com a Copa do Mundo e baixa qualidade dos serviços públicos, o que mais se destacou foi o aumento da passagem de ônibus em 20 centavos na cidade de São Paulo. O estopim dos protestos mostrou que uma das maiores mazelas das cidades brasileiras é a mobilidade urbana. O transporte motorizado e individual em carros, que foi o foco das políticas governamentais durante décadas, já não atende a toda a população que fica presa diariamente por horas em longos engarrafamentos nos grandes centros. O transporte coletivo, por sua vez, ônibus e metrô, é de baixa qualidade, superlotado e demorado. Nesse cenário, as bicicletas ganham força como solução para o transporte. São rápidas, leves, práticas, não precisam de estacionamentos e ainda por cima não poluem. Mas o uso das bicicletas no dia a dia das grandes cidades ainda é considerado perigoso, principalmente pela falta de cuidado e proteção, tanto pelo Estado, que não privilegia essa forma de transporte, como pelos motoristas, que não respeitam os ciclistas. Ainda assim, cada vez mais pessoas entendem que a mobilidade urbana não pode continuar como está e escolhem se locomover em duas rodas, mesmo enfrentando uma série de dificuldades. Estes são os verdadeiros guerreiros do pedal.
O número de bicicletas existentes no Brasil se aproxima do de carros, motos, caminhonetes, caminhões e ônibus todos juntos.
De acordo com a Associação Nacional de Transporte Público, uma entidade sem fins lucrativos que reúne gestores, empresas concessionárias, trabalhadores e fabricantes do setor para discutir como melhorar o trânsito urbano, no Brasil há aproximadamente 70 milhões de bicicletas, quase uma para cada 3 habitantes, número pouco abaixo do de toda a frota motorizada brasileira.
Levantamento feito em abril deste ano pelo Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, mostra que há no país 83 milhões 250 mil veículos, número que inclui carros, motos, caminhões, ônibus e mesmo tratores, sidecars e reboques.
Somente automóveis são 56%, conta que aumenta se incluirmos caminhonetes, caminhonetas e utilitários, cada vez mais usados nas cidades como carros comuns, para 67%. Mais de 55 milhões e 200 mil veículos.
Nos municípios com menos de 50 mil habitantes, que correspondem a mais de 90% das 5.570 cidades brasileiras, a bicicleta é o veículo individual mais usado e divide com os pedestres a maior parte dos deslocamentos.
Nas cidades médias, há linhas de transporte coletivo, mas elas só são viáveis quando a demanda é concentrada e as distâncias são grandes. Portanto, a bicicleta ainda é amplamente usada.
É nas grandes cidades que essa situação muda, pois há oferta de transporte coletivo, tráfego intenso de carros e mais tempo nos deslocamentos diários. Por isso, elas são menos usadas como transporte e mais como opção de lazer e esporte.
Mas que dificuldades são essas que impedem o aproveitamento dessa frota no cotidiano? Ouvimos especialistas e as respostas foram unânimes. O maior problema dos ciclistas nas grandes cidades é a forma como são tratados pelos motoristas.
Jonas Bertucci, presidente da ONG Rodas da Paz, que promove no Distrito Federal desde 2003 ações de conscientização por um trânsito seguro, em especial para os ciclistas, diz que faltam campanhas para educar para o compartilhamento das vias e o respeito às bicicletas.
Sempre tem um motorista que fala para o ciclista assim, vai andar no parque, né? Como se a bicicleta fosse um esporte, um lazer apenas. E ela não é necessariamente um esporte, um lazer, a pessoa está ali se locomovendo.
A mesma situação acontece em São Paulo, de acordo com Felipe Aragonês, diretor do Instituto Ciclo BR de Fomento à Mobilidade Sustentável. Ele alerta que, com a prioridade histórica dada aos carros, muitos motoristas não conseguem compreender que as bicicletas também são veículos.
Alguns ainda enxergam que a bicicleta é apenas um veículo de brinquedo, para usar no parque, ou apenas na ciclovia. E a segunda dificuldade é a falta do apoio do poder público. Falta ainda uma campanha política de trazer essa educação para as ruas, né? Dizer que a via deve ser compartilhada, que o menor, que a bicicleta, que é o pedestre, deve ser respeitado pelo maior.
Christian Tretin, que dirige uma empresa de entregas em bicicletas em Curitiba, acrescenta que a falta de respeito causa um círculo vicioso. As pessoas têm medo de usar as bicicletas como transporte e, com menos bicicletas nas ruas, mais excluídos os ciclistas ficam.
O grande problema dos ciclistas, além da infraestrutura que a cidade não consegue prover, é a falta de respeito do motorista. A grande maioria das pessoas não anda de bicicleta por medo. Então, se o motorista começar a respeitar e seguir a lei que orienta ele a ultrapassar um ciclista a 1,5 metros em velocidade reduzida, isso começa a refletir no trânsito e as pessoas passam a fazer uso da bicicleta.
Caian Ribeiro Machado, dono de uma empresa de entregas em Porto Alegre, sente que, mesmo com as dificuldades, cada vez mais pessoas se aventuram a usar bicicletas como transporte, mas ainda é uma tarefa que requer ousadia.
Tem aumentado bastante o número de pessoas pedalando no trânsito, perdendo medo de conviver com os carros, mas ainda é bem hostil. Assim, tem muita gente que respeita e tem muita gente que não entende que a via possa ser compartilhada. Acha que o trânsito é local de carro, então ainda, de certa forma, é bastante perigoso. Tem que ter bastante coragem para fazer esse tipo de serviço.
A lei está do lado dos ciclistas. O Código de Trânsito Brasileiro diz claramente que bicicletas são veículos de passageiros, classificados como de propulsão humana, e são autorizadas a trafegar pelas ruas.
Quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, o código prevê a circulação de bicicletas na borda da pista de rolamento, no mesmo sentido da via, com preferência sobre os veículos automotores.
Outra lei mais atual, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, reafirma a prioridade do transporte não motorizado, movido a esforço humano ou tração animal, sobre os motorizados. Prioriza também o transporte público coletivo sobre o individual motorizado.
O condutor deve manter uma distância mínima de 1,5 metros ao passar ou ultrapassar uma bicicleta, ou comete uma infração média que rende 4 pontos na carteira de motorista e multa de R$ 85,13. A regra, no entanto, não é muito divulgada, lembra Jonas Bertucci.
Se os motoristas conhecessem essa regra, isso já resolveria muitos dos problemas. No entanto, a população em geral não conhece essas regras do código, que precisam ser difundidas, e tem um trabalho muito pequeno de difusão desse conhecimento, mesmo nas autoescolas, onde isso poderia ser colocado.
O professor de Educação Física André Pontes lembra que muitas vezes um veículo não precisa nem atingir o ciclista para causar um acidente. Basta não respeitar a distância mínima.
A gente que anda de bicicleta, a gente percebe que principalmente veículos grandes como ônibus e caminhões, em velocidades mais altas, eles geram um turbilhão de vento muito forte e às vezes pode desequilibrar um ciclista.
As ciclovias são parte de um conjunto de medidas para integrar as bicicletas, mas não devem ser pensadas como única solução, lembra Felipe Aragonês.
Em São Paulo são 16 mil quilômetros de vias asfaltadas. A gente sabe que é impossível ter 16 mil quilômetros de ciclovias, nem é necessário. Então esse planejamento é você criar em grandes avenidas uma ciclovia. Da ciclovia você segrega totalmente o carro da bicicleta, então você não vai compartilhar o espaço. Mas em ruas de bairro, vias de velocidade menor, é essencial você colocar uma ciclorota, apenas uma ciclofaixa.
Em alguns casos, uma decisão impopular entre os motoristas pode aumentar muito a segurança tanto de ciclistas quanto de pedestres. Reduzir a velocidade das vias.
A socióloga Renata Florentino usa a bicicleta em Brasília todos os dias para ir ao trabalho. Para ela, até mesmo a chuva pode ser boa para a segurança do ciclista, pois faz os carros andarem mais devagar.
Facilita muito. O congestionamento é ótimo para a bicicleta. Quanto mais parados os carros estão, melhor é para a gente. A gente ultrapassa com muito mais segurança. É ótimo.
Caian Machado lembra que, no caso das empresas de entrega, que precisam se deslocar com rapidez, as ciclovias não são as melhores opções, restando aos bike boys compartilhar as vias com os carros, motos e ônibus.
Total pela rua. É mais fácil para nós acompanhar a velocidade dos carros do que num local onde tem pessoas que estão num ritmo de passeio. Às vezes tem pessoas caminhando, correndo, com um carrinho de bebê na ciclovia, né? Não é só ciclista. A gente às vezes alcança 40, 50 km por hora, então fica perigoso.
Assim como direitos, os ciclistas também têm deveres e podem ser punidos com multa e apreensão das bicicletas. Para Jonas Bertucci, da Rodas da Paz, o importante é reforçar a cultura do respeito. Nas calçadas, por exemplo, quem tem prioridade é o pedestre.
Assim como a gente, como ciclista, espera o respeito dos automóveis, o ciclista também tem que respeitar os pedestres. Mesmo que tiver um pedestre numa ciclovia, é importante que o ciclista tenha paciência, reduza, dê um sinal com atenção, com respeito.
Outro problema é a não existência de lugar para deixar as bicicletas nos principais pontos de acesso, além da falta de bicicletários nos locais de trabalho para que as pessoas que escolhem esse meio de transporte se troquem, como lembra André Pontes.
Você não tem uma estrutura, por exemplo, para você sair de casa e ir ao trabalho ou para você sair de casa e ir ao comércio, onde você possa deixar a sua bicicleta com segurança. Alguns shoppings em Brasília dificultam muito, né? Os próprios serviços públicos não têm estrutura para receber bicicletas. O que eu digo é em condições, por exemplo, da pessoa sair de casa para trabalhar e ter um local para se trocar ou para deixar a bicicleta com segurança.
André lembra ainda que com um pouco mais de estrutura, as pessoas podem incorporar as duas rodas no dia a dia. E isso traz benefícios não somente em termos de mobilidade, mas também na saúde dos usuários.
Sabendo que você pode sair de casa numa manhã de sol e andar durante 5 minutos até a padaria em vez de pegar o carro para ir e voltar. E a própria saúde delas, como professor de educação física, a gente lida com muitas pessoas com problemas de saúde razoavelmente sérios. Então as pessoas pensando nessa movimentação física...
Renata destaca outros ganhos com a nova atividade. Melhora no condicionamento e até mesmo no humor.
Disposição física melhora muito. Eu acho até que andar de bicicleta deixa as pessoas mais simpáticas, porque você interage muito mais com a população, você observa mais o comércio. Andar de carro é uma coisa muito solitária, na verdade, né? Engarrafamento, buzina, trânsito, acho que é muito estressante. Acho que andar de bicicleta deixa as pessoas mais simpáticas.
No próximo bloco da reportagem especial Guerreiros do Pedal, você confere quem leva a melhor em uma competição de eficiência no trânsito de São Paulo, a maior metrópole da América do Sul. Carro, skate, bicicleta, metrô, ônibus e até mesmo um helicóptero. Vai saber também sobre a experiência das bicicletas compartilhadas e como o Senado vem trabalhando para incentivar o uso de bicicletas.
Apresentando reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade.